O Falação é patrocinado por IP, Pfizer e Latam. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Falação, um podcast da Aberge, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Nesta semana, o Falação comenta a inteligência emocional e o seu lugar no ambiente organizacional. Nossa convidada é Bárbara Dorozaki, consultora e fundadora da Escola Ara e também instrutora da Escola Aberge. Bárbara, seja muito bem-vinda ao Falação. É um grande prazer tê-la aqui conosco hoje.
Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, poder trocar um pouquinho sobre os assuntos que a gente vai falar. Então, brigadaço e vamos nessa.
Bárbara, como de costume no Falação, nós queremos começar aqui conhecendo um pouco mais sobre a nossa convidada. Então nos conte, quem é a Bárbara, o que ela faz, o que ela pesquisa?
Bom, a Bárbara é uma... Eu sou, né? Sou uma mulher branca, tenho 33 anos, atualmente moro em São Paulo, sou formada em publicidade pela Universidade de São Paulo e sou mestre em ciências da comunicação também pela Universidade de São Paulo. Eu atuei por 10 anos como estrategista de comunicação e marca no mercado publicitário. E em 2017, muito com base no meu mestrado, eu fiz a famosa transição de carreira e comecei a trabalhar e atuar muito mais focada em gestão de pessoas. É um tema do meu coração, sempre foi, e as aulas. Então, antes disso, até em 2015, eu tive a oportunidade de dar 3 anos de aula na USP junto com a minha professora de mestrado. Então, eu comecei a desenvolver ali essa capacidade, desenvolver um pouco mais esse olhar para as pessoas, assim. E aí comecei também a trabalhar com consultoria. Então, o mestrado, junto com esses projetos de consultoria em gestão de pessoas, fizeram, de fato, entrar nesse universo. E aí, há 3 anos, eu tenho uma escola de emoções e liderança, que é a ARA. Ela foca em treinamentos de competências socioemocionais. Ela é fruto, de certa forma, do meu mestrado e é muito hoje como eu trabalho e atuo, coloco em prática essas questões. O meu mestrado teve uma perspectiva de estudo bastante com aprendizagem ativa, então, como a gente facilita a comunicação, como a gente facilita a aprendizagem. Além disso, hoje eu também sou professora de alguns dos programas da Aberge, professora e orientadora de TCCs, e sou professora de pós-graduação da SPM, na pós de Design, Estratégia e Inovação, com o módulo de competências relacionais e negociação.
Excelente. Bárbara, então, o assunto hoje, inteligência emocional. E eu tenho a suspeita de que é um desses termos que, com tanto uso, ele está um pouco desgastado, e talvez alguns ouvintes aqui do Falação terão uma definição diferente para o que isso quer dizer. Então, vamos começar esclarecendo. O que é, afinal, inteligência emocional?
Boa. Bom, a inteligência emocional e as ciências afetivas, como a gente chama, é um campo bastante recente da academia. Ele começa ali, né, década de 70, 80, mas isso é bastante novo para a ciência. E, como você mesmo disse, tem muitas perspectivas e possibilidades de definições, tanto da inteligência socioemocional quanto das competências, né, que estão embaixo dela. Mas, de uma maneira geral, o que a gente pode pegar como base são os pesquisadores Salovey e Meyer, da década de 90, são psicólogos americanos, e a definição que eles têm, primeiro com o termo inteligência emocional, é a capacidade que a gente tem, de cada indivíduo, de acessar, reconhecer e calibrar as suas próprias emoções e, a partir disso, acessar, reconhecer e calibrar as emoções junto com os outros. Então, tem sempre uma via que não é única, ela é uma via a si, acessar a si e acessar aos outros, por isso que a gente usa essa expressão para facilitar essa determinação. Importante dizer que depois disso, logo na sequência, o Howard Gardner, que é um outro pesquisador, apresenta as inteligências múltiplas, que também faz uma grande revolução nesse campo teórico, porque ele traz uma perspectiva de que não é só aquele QI que a gente tinha, né, o jeito como a gente tinha e compreendia a inteligência. Então ele mostra, apresenta a multiplicidade de capacidades que a gente tem e competências que a gente tem, e que isso é diferente para cada indivíduo. E depois, nos anos 2000, o Baron, que aí é um teórico de outra linha, mas ele traz o termo sócio para o socioemocional, que também é muito importante, porque ele dá um peso mais forte aqui para as relações que a gente tem. Então, é quase como, uma vez que somos seres sociais, né, e orientados também para a vida em sociedade, esse termo ele começa a ser cunhado com o socioemocional. A gente fala inteligência emocional porque é mais fácil de falar, e bem como você disse, ele é mais popular, mais popularizado, né? Mas, de uma maneira geral, é isso, é a gente se conhecer e se regular, e conhecer os outros e regular as relações, que tem muito sobre essa visão de identificar e ler os cenários que a gente fala, e aí saber, né, essa capacidade de escuta, de troca, de comunicação, que tem a ver com primeiro se ouvir e comunicar consigo, para depois fazer isso com os outros.
Certo, Bárbara, e por falar nessa popularidade do termo, então, tenho a impressão de que ele é cada vez mais frequente, até em redes sociais, né, fala-se muito em inteligência emocional. E eu queria te perguntar por quê. Por que você acha que isso é uma tendência hoje em dia?
Bom, primeiro, isso é bem legal, porque quando a gente usa termos que são acadêmicos e eles estão nas redes sociais, significa que algo deu certo, ainda que às vezes venha torto, mas pelo menos estamos falando sobre inteligência emocional muito mais do que antes, então estamos falando sobre emoções, sobre relações de trabalho, relações de vida, então acho que isso já é um grande ganho quando a gente fala sobre isso. E ele é tendência, eu diria, porque talvez até pela complexificação da sociedade e do trabalho, de uma maneira geral também, mas de todas as nossas relações, a gente percebe que começa a se tornar indissociável, né? Não dá mais para a gente não falar das emoções e da forma como a gente se relaciona. É cada vez mais indissociável quando a gente leva os nossos filhos para a escola. Não tem como a gente pensar em uma educação que é só tecnicista, por exemplo. Essa criança está em convívio com outras crianças, ela vai ter, com certeza, para os pais que estão ouvindo esse podcast, tem milhares de desafios que são muito mais relacionados à forma como essa criança se relaciona e lida com as próprias dificuldades emocionais e autoconfiança, do que necessariamente com aprender a matemática e o português, que, óbvio, também são fundamentais. Mas acho que é tendência porque se tornou evidente a relevância desse assunto na hora que a gente está falando dos nossos meios de convívio. Para o trabalho em específico, muito, porque a gente complexificou também todos os trabalhos que a gente tem hoje, né? As empresas, elas também se profissionalizaram muito ao longo das décadas. Então, a gente hoje não lida mais só com, acho que tem uma questão até de estruturas hierárquicas das empresas, né? Que hoje a gente tem muito mais equipes, mais multidisciplinares, mais pessoas mesmo dentro dos squads, dentro dos grupos, dentro das áreas, e você precisa se relacionar muito mais do que antes. Talvez antes sua função era muito mais única, né? Você fazia, alguém te mandava fazer, você fazia, e tudo certo, a vida seguia. Agora, a gente tem que ampliar muito a nossa capacidade de comunicar e negociar no dia a dia, né? E negociar do mais simples, dentro de um e-mail, que você precisa negociar algum prazo ali, até mesmo uma reunião que você vai apresentar, que você vai ter que trazer a sua técnica de oratória, que você vai ter que falar um pouco mais sobre. Então, tem um pouco dessa visão que eu sinto, que é, no grosso modo, a gente complexificou, né, as relações, então, portanto, ela se torna tendência. E ela é tendência também, acho que quando a gente fala de alguns dados, assim, fica ainda mais evidente a necessidade, assim, essa urgência das pessoas de aplicarem, de aprender, né, e desenvolver cada vez mais a inteligência socioemocional. Então, alguns dados, algumas pesquisas, tem uma pesquisa da Robert Half, que é um instituto que estuda bastante saúde mental, eles falam que 94% dos líderes nessa pesquisa, que foi 2021, dizem já ter trabalhado com pessoas emocionalmente desafiadoras. E 88% dos liderados dizem também. Olha, esse número é altíssimo, 94%. Essa questão de pessoas desafiadoras é uma falta de letramento emocional nosso, né, de não lidar com as questões e que tem, a gente pode falar mais disso, mas existem todas as construções históricas e socioculturais nossas de não falar, de não lidar com isso, não acessar. Então, essa visão do autoconhecimento, né, que, na melhor maneira, porque também é um termo que foi sendo tão utilizado que cai naquela coisa de não quero saber sobre autoconhecimento, autoajuda. Mas quando a gente olha sobre essa perspectiva de autoacesso, autocrítica, autorregulação, faz todo sentido para quando eu estou lidando com as minhas relações de trabalho e de vida, né? Então, esse é um dado, enfim, tem vários deles que comprovam essa efetividade da inteligência socioemocional.
Bárbara, eu achei muito interessante pensar que você foi parar nesse assunto das inteligências socioemocionais após sua experiência com gestão de pessoas. O que se perde se não tratarmos disso no ambiente organizacional?
A gente perde senso de engajamento, né, e motivação das pessoas. Quando a gente não trabalha a inteligência emocional e as relações, esse lidar com elas, a gente tem uma grande perda de motivação e engajamento das pessoas, e aí, como consequência, aumenta turnover, aumenta a saída das pessoas da empresa, e não só a saída, né? A saída é o resultado final, mas a gente vai criando um fluxo de trabalho truncado, basicamente, e que vai pesando as pessoas no dia a dia. Elas passam a não resolver as questões, e aí vai se tornando um ambiente cada vez menos saudável, tanto para si, mas também para as relações. E isso é improdutivo para a companhia. Tão simples quanto, né? A inteligência emocional, ela tem conexão direta com a produtividade da social, no sentido geral. E não estou falando isso, né? Muito importante também a gente dizer que inteligência emocional não é ficar feliz o tempo todo. Muito pelo contrário, é a gente reconhecer e honrar as nossas emoções, honrar os sentimentos. Quanto mais a gente permite senti-los, melhor a gente calibra cada um deles e consegue colocá-los em prática. Então, numa dose equilibrada, todos os sentimentos são importantes para o cotidiano das relações. E aí, porque isso impacta, e aí, indo para o prático, se eu negocio com você, se eu estou aqui e tem alguma questão que a gente está fazendo um projeto juntos e tem alguma questão que eu não tô, que eu estou incomodada com o nosso, não está alinhado entre nós. Se eu guardo isso para mim, o projeto sofre com isso, porque a gente não se comunicou e eu não estabeleci. André, olha, eu estou sentindo a sua fala que você trouxe uma ou duas vezes um ponto de que você não está confortável com o prazo, sendo que a gente alinhou esse prazo. O que está te incomodando com isso? Vamos conversar? E me dispor a essa visão, né, a me abrir para a sua questão, e a gente juntos redefinir esse prazo, por exemplo, e aí o trabalho vai ser entregue com muito mais qualidade. E então, esse é um exemplo minúsculo, né, mas dessa roda que, na verdade, quanto mais eu consigo comunicar aquilo que eu sinto e estar disposto ao outro para a gente poder chegar numa relação equilibrada, melhor é para os projetos de uma maneira geral. E tem um outro fator que você falou da gestão de pessoas, e é verdade isso também, que eu acho muito interessante da inteligência socioemocional, até chama The Boss Factor, o fator chefe, que é um estudo da McKinsey, que eles fazem há 20 anos esse estudo, e eles focam especificamente na influência que a liderança tem, então é um estudo global, na influência que a liderança tem na relação entre líderes e liderados, né, de você assumir esse papel de gestor. E é muito interessante porque o fato de você ser um líder tem conexão direta com o nível de satisfação e produtividade dos colaboradores. Então, essa é uma pesquisa que fala isso há muitos anos, sobre direto, num grau em que 75% dos entrevistados da última pesquisa deles diz que o aspecto mais estressante do seu trabalho é a relação com o chefe direto. E aí, um outro estudo da Gallup, que é cruzado com isso, mostra que 70% da variação de produtividade dos times é determinada exclusivamente pela relação com os gestores. Eu acho esse dado absoluto, assim, 70% é exclusiva da relação que eu tenho com os meus gestores, do meu grau de produtividade. Ou seja, a gente está falando de comunicação, a gente está falando sobre melhorar essa qualidade da forma como eu dou o meu feedback, na forma como essa pessoa responde para mim, na forma como eu me abro e me coloco. Então, isso tem a ver com a forma como eu me sinto dentro da empresa, minha saúde mental e, consequentemente, a produtividade e rentabilidade da organização.
Bárbara, aqui no Falação nós tivemos a oportunidade, nesses últimos 2 anos e pouco, de observar o trabalho que era físico tornar-se online remoto. Para agora, ele está no novo modelo, que é híbrido, né? Diferente do que a maioria das pessoas conhecia antes da pandemia, antes do isolamento. Para você, esse novo modelo, então, essa nova forma de trabalhar, ela demanda uma nova relevância também das inteligências socioemocionais?
Sem dúvidas. Ela demanda porque ela muda um pouco as competências socioemocionais que a gente precisa colocar em prática no trabalho remoto ou híbrido. Então, a gente estava muito acostumado com o modelo, né, do físico, assim, do processo físico, que já valorizava a comunicação, já valorizava essa autogestão, por exemplo, das pessoas, ou seja, saber gerir seus tempos, seus prazos, conseguir se organizar. Mas talvez essas duas, se, por exemplo, transformaram, mudaram um pouco desse eixo quando eu vou para o híbrido, porque eu preciso, a minha autogestão ela é completamente diferente, né? Quando eu estou na minha casa fazendo trabalho, ou se eu tenho que ir para o escritório me deslocar no híbrido, né? Então ficar 2 dias ou 3 dias naquele lugar. E aí, a minha capacidade de organizar as minhas entregas, as minhas tarefas, mudou absolutamente. Inclusive, a gente vê muito essa questão nas empresas de essa forma de se colocar e autogerir na intranet, né? Então, no Discord, no Slack, no Teams, essa dificuldade sobre, tá, a pessoa está em casa, mas será que ela está trabalhando mesmo? A velha dúvida de que se as pessoas estão trabalhando. Mas também da própria pessoa de que horas eu comunico que eu estou no almoço, ou então que eu estou numa reunião, ou então que eu estou no meu período de produtividade, não fazendo 1.000 reuniões e respondendo 1.000 vezes as mensagens. É muito novo essa perspectiva de como eu faço a gestão do meu tempo e das minhas entregas. E a comunicação, ela também é uma competência que mudou muito, principalmente porque a gente perdeu no modelo, teve muitos ganhos, absolutamente, e a gente sente isso também, inclusive por motivação e engajamento, que as pessoas, inclusive em grandes centros, têm menos tempo para ficar, têm mais tempo para ficar de trabalho e produtividade do que no trânsito, né? Essa é uma visão muito importante que a gente tem, de pessoas que são de, por exemplo, periferia e precisavam ir para grandes centros trabalhar, ao mesmo tempo que a gente perde na comunicação e na postura de liderança e engajamento das empresas, porque a gente perde o exemplo. Quando você está trabalhando no físico, você está vendo seu chefe ali na sua frente, atendendo um telefonema mais difícil, ou lidando com alguém, a pessoa passa, você já resolve alguma coisa. É mais imediato e você vê o exemplo. O ser humano aprende muito pelo exemplo, né? Ele imita desde criança aquilo que ele vê. Então, você perde muito dessa aprendizagem constante. A pessoa não tem, perde o espontâneo desse lado de eu conseguir ver as outras pessoas trabalharem junto comigo e vê-las em ação. A gente sempre vai para uma tela online ali, em que está todo mundo naquele momento, e eu vejo uma interação muito mínima, mas eu não vi assim, meu chefe, por exemplo, ou a minha chefe ficando um pouco nervosa antes, tendo aquele momento de como ela se prepara, como que ela aciona a inteligência emocional dela antes de entrar. A hora que eu entrei aqui, eu dei 3 respiradas antes, ninguém vê o meu ritual aqui de concentração e foco para entrar aqui, né? Se você está numa reunião com os seus pares dentro do espaço físico, você vê mais essa construção socioemocional. Então, isso também mudou bastante com o remoto. Além de dizer, é claro, que tem a questão de saúde mental de uma maneira geral, essa perspectiva de social, né? Do contato social, de você ter trocas, essa questão da espontaneidade, essa troca mais natural, e por isso também que a gente tem níveis muito altos de burnout, né, do esgotamento, de esgotamento profissional, com os índices, Brasil entre os países com maiores índices de burnout. Então, essa nova perspectiva, assim, trazendo um olhar importante para isso, para nós.
Certo. Bárbara, vamos voltar um pouquinho ao assunto, quando você comentou que hoje em dia existe uma certa resistência, né, ao autoconhecimento. Queria ouvir de você, então, o que você vê, né, como obstáculo para que as pessoas, então, coloquem em prática esse se conhecer e aprender a lidar consigo e com os outros?
Essa é uma pergunta que tem muitas possibilidades. Eu vou trazer uma perspectiva que eu acho que é importante e talvez mais profunda e inicial para a gente tomar essa consciência, que é a nossa estrutura social e econômica, principalmente, a forma como a gente é organizado e vive em sociedade hoje, economicamente, não está orientada para que nos acessemos. Porque quem se autoacessa percebe os desconfortos e provoca mudanças. A nossa sociedade, ela é uma sociedade servil e obediente. A gente é orientado, educado, para a frase do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa frase, assim, ela tangibiliza absolutamente como é a nossa construção social. Manda quem pode. Uma pequeníssima parcela da população hegemônica, que é dona, né, de todas as estruturas, domina e diz como a gente tem que se comportar, constrói esse ideal para nós e a gente vai obedecendo. Então, essa lógica de obediência, ela é uma lógica que não permite o autoacesso. Ela não permite ver, na verdade, isso aqui não está legal. Na verdade, o meu chefe é abusivo. Na verdade, esse projeto deveria nos levar para outro lugar e não tem ninguém falando, a gente só está... Quantas vezes a gente faz as coisas sabendo que não vai levar para lugar nenhum na empresa e fazendo? Por quê? Porque a gente está servindo ao interesse maior dessa lógica hegemônica, né, que obedece. Então, esse é o primeiro ponto que é muito importante da gente entender. Pessoas que se autoacessam e que se conversam, movem, transformam a sociedade. Quando eu começo a perceber que a outra pessoa também está sentindo a mesma coisa que eu, que ela também, nossa, isso daqui está errado mesmo, isso não é interessante para quem quer manter as coisas como estão, manter as lógicas como estão. Além disso, dentro desse ideal, também é importante dizer que as emoções elas foram sendo construídas ao longo dos séculos, e a academia contribuiu negativamente para isso também, esse sistema cartesiano também hegemônico de colonialismo que a gente tem, uma sociedade que foi sendo construída para eliminar as emoções, porque a emoção é associada com vadiagem. Se eu estou feliz demais, eu não vou trabalhar. Ela foi construída para ser contraprodutiva. No nosso ideal, as emoções levam a gente para um lugar de não trabalho e obediência. Então, ou eu desobedeço porque eu quero direitos melhores para mim, ou eu desobedeço porque eu estou apaixonado, porque eu não quero produzir na verdade. Então, essa perspectiva, né, da lógica que a gente tem econômica, de uma sociedade escravocrata e com tendências neoliberalistas, nos levam para esse lugar. Esse é um primeiro pilar que eu acho importante, de qual é o obstáculo, porque ele ajuda a gente a compreender que esse é um obstáculo estruturante da sociedade. Não é interessante se autoconhecer, né, para a sociedade, para a estrutura como ela é hoje. A segunda camada, que eu acho também, na verdade, ela é até mais direta e prática, acho mais fácil da gente identificar, são a camada dos marcadores sociais. Os marcadores sociais são formas como a gente é marcado na sociedade, tanto de um ponto de vista genético, gênero feminino, masculino, raça, quanto de um ponto de vista de estrutura social mesmo. Então, periferia, né, regionalidade, localidade, cada um desses marca a forma como estamos no mundo. E os marcadores sociais têm relação direta com autoconhecimento e emoções, então se autoacessar. Um exemplo que a gente... Né, vamos começar pelo gênero masculino. O gênero masculino é um marcador. O homem não pode sentir emoções. A gente aprende que ele não pode chorar, que ele não pode ter, ou se as emoções que ele vai sentir são aquelas de bravura, associadas com uma comunicação assertiva, é assim que é. Se a gente tem qualquer tipo de demonstração associada com escuta, a própria sensação, né, de se sentir triste, de estar emocionado, de chorar, coisas assim, a associação direta é de um outro marcador social, que é o do homem homossexual. Você se torna um maricas, você se torna um fraco, que, por consequência, são associados a um outro marcador social do gênero feminino. Porque maricas, você ser uma pessoa que tem as emoções, na verdade você está associando com a fraqueza feminina. Né? Ah, então ser mulher é um marcador social cujas emoções estão fadadas. Ou a mulher é a histérica, louca, ou ela é a fraca, mole. Né? Então tem essa relação direta das emoções com a forma como a gente se coloca no mundo. O marcador social de raça é ainda mais cruel. Aos homens e mulheres negras não se tem o direito de sentir. O homem negro, qualquer palavra que ele fala, ele vai ser fadado à agressividade. A mulher negra também, ou ela é agressiva e brava, ou ela é a forte, né? Todo mundo, essa mulher negra é corajosa. Ou seja, ela não tem direito de sentir cansaço, então não tem direito de sentir emoções desconfortáveis, de ficar mal. Por quê também? Porque a gente leva a raça para um lugar de animalesco, inclusive, também advindo dessa cultura escravocrata. É não humano, é um direito humano sentir. E as pessoas negras a gente foi colocando elas nesse lugar de não humanidade. Então, as emoções, e aí essas perspectivas, elas são variadas, né? Mas os obstáculos de marcador social são os principais, além dessa estrutura hegemônica, para a gente poder se acessar. Uma vez que eu me compreendo como homem, entendo que, putz, realmente não me foi dado o direito de me acessar, aí eu começo a tomar essa consciência e experimentar me acessar. Uma vez que eu sou uma mulher e percebo que eu tenho sim direito e que não é menor eu me emocionar ou eu ter a capacidade de escuta, aí sim eu consigo empoderar e usar isso a favor de todo mundo, né? Inclusive, se o homem olha para isso e fala, não, capacidade de escuta é uma coisa interessante, que inclusive na pandemia, um parênteses bem interessante, durante os 3 últimos anos, é um dado da Harvard Business Review, as mulheres foram tidas como as melhores líderes, justamente porque elas tinham as competências associadas, que não são associadas, não deveriam ser associadas a gênero, né? Todos nós temos todas as competências e capazes de desenvolver, mas as mulheres elas foram conduzidas para esse lugar da escuta, e aí na pandemia isso ficou mais à tona. Então, eu sinto que esses obstáculos do autoconhecimento é isso, assim, que dói, é desconfortável mesmo se autoacessar, ver as nossas dores, ver que a gente, eu tenho medo de me comunicar, tenho medo de falar em público, é ruim mesmo, é desconfortável, mas ao mesmo tempo é super transformador, assim. Então, eu diria que esses são os obstáculos principais. E um último, ainda, aí sim a gente vem para uma barreira de acesso cotidiano, né, do preconceito contra a psicologia de uma maneira geral, a saúde mental, de que isso também foram construções, são construções seculares, de que é o louco, né, o excluído da sociedade também, porque o louco não produz, porque o louco não é uma pessoa que produz lucro para a sociedade, e a gente vai associando tudo que tem a ver com isso, né, para esse lugar. E aí sim, de acesso, por exemplo, a trabalhos de psicólogos, de terapeutas, de rodas de comunicação, de rodas de troca, de diálogo. Aí é mais ferramental que a gente está aprendendo a fazer agora.
Perfeito. É incrivelmente importante entender essas coisas. E, Bárbara, eu te perguntei antes, né, o que se perde quando não se fala de inteligência socioemocional dentro de uma organização. Mas eu adoraria ouvir de você agora também o que você já observou de ganhos, quais bons resultados já vieram a partir do desenvolvimento dessas práticas.
Acho que tem alguns dados. A área de pesquisa da inteligência socioemocional já consegue coletar bastante dados sobre esses impactos de antes e depois em organizações, do quanto isso é importante. Então, em números, a gente tem já vários deles, né, que colaboram para... Tem um dado, por exemplo, de que 67% das habilidades esperadas e de produção de um líder, né, de desenvolvimento e performance de um líder, são associadas com habilidades socioemocionais, por exemplo. Então, menos técnicas e mais relacionais. A gente tem dados de produtividade também disso. A AT&T fez um estudo bem legal em 2019 que mostrava isso, que funcionários com maior inteligência emocional são 20% mais produtivos. Então, de uma maneira numérica, a gente já consegue comprovar a relevância disso. E de uma maneira qualitativa, ali no cotidiano de trabalho, isso acontece muito com a facilitação nos fluxos de informação. Esse é um ponto que eu diria que é bem importante quando a gente trabalha as competências socioemocionais. Então, a forma como a pessoa consegue se colocar e colaborar para que o trabalho ande e caminhe. Esses níveis de autogestão também, então as pessoas se sentem mais produtivas, conseguem organizar melhor o trabalho. A gente tem uma visão de adaptabilidade também que é bem importante, então cenários em que as pessoas conseguem acionar um pouco essa capacidade de calibrar, né? Então, beleza, me frustrei com aquela situação. A gente sabe que cenários de startups, por exemplo, a competência de adaptabilidade é uma das mais essenciais, porque os cenários estão mudando o tempo todo e as decisões mudam muito rápido. Então, a adaptabilidade, por exemplo, é uma que a gente vê que muda muito, uma vez que a pessoa compreende mais esse cenário de transformação e aciona os recursos próprios para lidar com isso. Todo tipo de prática terapêutica é um excelente convite para se autoacessar e aprender a lidar com as emoções e com as relações. Então, terapia, de uma maneira geral, mas todo tipo de prática integrativa também é interessante para trabalhar. Então, a respiração, alguns mantras mesmo que a gente fala, que ajudam a pessoa naquele cotidiano dela, né, a acionar ferramentas para ela poder calibrar essas emoções e lidar com aquela situação. Então, não ser uma pessoa que atrapalha o processo ou impede o processo de acontecer, a gente sente bastante isso. Tem uma perspectiva aí de dar e receber feedback, que eu vejo no trabalho cotidiano da Ara, que é muito importante, assim, que é melhorar a qualidade dos feedbacks que a gente dá e recebe, né? Então, isso é absoluto, assim, quanto mais a gente treina essas capacidades, melhor a gente é na hora de colocar um feedback. Então, a gente fala que a inteligência emocional também é uma musculatura, é que nem fazer musculação mesmo, a gente tem que treinar para ficar bom. Então, as pessoas começam a acionar, eu sei que vocês já trouxeram comunicação não violenta aqui também, então é cada vez mais aprendendo a sistematizar a comunicação para poder falar, então não falar do nada, pensar para poder falar alguma coisa e fazer esses exercícios. Então, do ponto de vista de prático, assim, eu sinto que quanto mais a gente desenvolve as habilidades relacionais, melhor a gente opera no mundo nessa perspectiva de eu negocio melhor, eu colaboro melhor com a minha companhia, eu me comunico e sou mais proativo, sou mais engajado e proativo com ideias e saídas para soluções, né? E não só aquela coisa do justamente eu obedeço menos, porque eu entendo e colaboro com a transformação da minha empresa. Então, eu vou em busca de trazer novos projetos ou, então, melhorias de rituais. A gente fala bastante disso, né? O quanto os rituais são artefatos que ajudam muito no cotidiano de trabalho. Então, rotineiramente faz um check-in com a equipe, faz um momento de como você está se sentindo, ou então vamos passar aqui o status, mas junto disso uma perspectiva de como é que cada um está se sentindo, o que a gente pode fazer com isso hoje, ou então fazer rodas mesmo de discussão, retrospectiva dos projetos, então rituais que vêm muito do design e que quando a gente integra eles de uma maneira geral nas empresas, ajudam muito a dar fluxo para essas comunicações.
E qual você vê seu papel da comunicação empresarial, então, na conscientização desse assunto?
O papel é 300%. Eu acho que ela atua, talvez, tanto num papel de conscientização, de fato, inicial, a sensibilização inicial tem muito a ver com a comunicação empresarial, né, com o papel do que a comunicação pode fazer ali dentro das organizações. Além disso, ela tem um papel de facilitação desses processos. Então, lembrar as pessoas e facilitar as pessoas para tomarem essas decisões e para que as áreas façam esses rituais, para que as áreas possam motivar esses projetos de, por exemplo, os feedbacks constantes, as avaliações de desempenho. São artefatos que a gente tem empresarialmente que talvez as áreas de pessoas e comunicação empresarial precisam trabalhar muito juntas para que isso aconteça e os colaboradores se sintam respaldados, né? Eu sinto que a comunicação empresarial tem é fundamental para comunicar para o colaborador que a empresa tem noção sobre aqueles assuntos e considera aquilo importante, né? Ela tem responsabilidade sobre aquilo e considera aquilo importante. Esse é um dos papéis fundamentais quando a gente acha que as coisas são óbvias, o óbvio nunca é óbvio, e tudo fala, tudo comunica, né? Então, quando eu me coloco e me disponho a falar, olha, isso daqui também é importante, o colaborador se sente muito mais pertencido naquele lugar e entende que está respaldado. E, para mim, esse é um papel direto da comunicação empresarial, essa visão facilitadora e engajadora dessa mudança de atitude mesmo.
Perfeito. E antes de me despedir de você, eu adoraria ouvir recomendações suas, então, de leituras e outras fontes de conhecimento sobre esse assunto, já que temos muito a conversar sobre ele.
Sim, bom, acho que na toada dos podcasts, já que estamos aqui em um, tem um que acabou de sair, que é um spin-off do Mamilos, do podcast Mamilos, que se chama Crônicas de um Cuidado, que é bem legal e bem rico. Tem um outro que se chama Autoconsciente, que é de uma psicóloga chamada Regina Gianetti, muito bom também, com pílulas de conhecimento sobre psicologia e autoacesso. E um outro de uma outra psicóloga chamada Luísa Madeira, que é o New Me, Novo Eu, como se fosse em inglês, né? Então, esse também é um que é bem legal, bem, bem rico, assim, para começar. De livros, de uma maneira geral, o livro que eu trouxe, né, a referência que eu trouxe, aliás, no começo, ele é do livro do Daniel Goleman, que é um jornalista científico, que foi quem democratizou bastante, boa parte dessa visão de inteligência emocional. Ele tem dois livros que se chamam Inteligência Emocional, e ele fala bastante sobre isso, um livro azul, assim, bem grande, bem legal de trabalhar, e um outro que fala sobre liderança. Eu gosto muito da Brené Brown, também ficou famosa, e que bom que também ficou famosa. Ela fala bastante sobre coragem, o estudo dela acadêmico é seríssimo, ela tem 20 anos de pesquisa, ficou famosa depois de 20 anos de estudo científico, né, de estudo acadêmico. E tem uma série dela, tem, aliás, um episódio dela no Netflix, que por si já vale, que é sobre coragem e vulnerabilidade, totalmente conectado com essa visão que a gente está falando sobre acessar-se e acessar o outro. Mas os livros dela também são bem legais, tem um que chama Coragem para Liderar, que é bem legal, orientado para gestores, que eu acho que pode ser bem bom. E um outro que eu adoro também, que chama Como Desenvolver Saúde Emocional, é um pequenininho da The School of Life, rosinha, assim, que é de um psicólogo chamado Oliver James. Além disso, no Netflix tem as séries do Headspace, que é um aplicativo de meditação, mas que é bem legal, porque a meditação também ajuda a gente a se autoacessar, a respiração tem total conexão com o equilíbrio das emoções, a calibragem das emoções é muito fundamental através da respiração, e ele convida a gente para esse autoacesso, saber identificar emoções. E os filmes da Pixar, de uma maneira geral, são excelentes, gente. É impressionante, porque sempre, quanto mais eu estudo sobre inteligência emocional, eu falo, não é possível. Tem muita gente ali dentro que trabalha com isso, assim, que eles são magníficos em pegar um pouco dessas perspectivas e colocar isso de uma maneira muito fácil e gostosa. Então, Divertidamente, o Soul, o Dois Irmãos, o Red, são alguns dos filmes. Trouxe quatro filmes aqui que para mim são assim maravilhosos para se conhecer.
E este foi mais um Falação. Não deixe de conhecer uma série especial de podcasts chamada Na Ordem do Dia, Paixões e Emoções, na qual investigamos mais sobre esse tema à luz da filosofia, psicanálise e comunicação. O Na Ordem do Dia encontra-se no próprio feed do Falação ou no site da Aberge, onde você encontra também cursos, eventos e publicações sobre esse e outros temas da comunicação empresarial, além de informações sobre como se tornar um associado. Visite aberge.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico e André Nakassone. Até a próxima!